Bom, postura firme e representação das mulheres que não se sentem representadas por outras parlamentares na Câmara. Com essas e outras bandeiras, a procuradora aposentada Bia Kicis foi eleita deputada federal pelo Distrito Federal do PRP, né, no partido PRP, partido e com a terceira maior votação. Bom, né? Quer conhecer mais um pouco sobre a nova deputada? Então acompanhe agora, porque nós vamos conversar com ela, que está na ponta da linha, para falar com a gente. Deputada eleita Bia Kicis, muito... Opa, a linha caiu aí, vamos retomar a ligação. Estávamos sim, a gente ia nesse momento cumprimentar, né, fazer aquela saudação básica, mas infelizmente a telefonia não nos permitiu. Vamos então, só para você saber, né, mais uma, a gente tem feito uma série de entrevistas aí com as deputadas eleitas, ou deputados eleitos também, para um mandato que começa no dia 1 de fevereiro de 2019. E um congresso extremamente renovado, né, com mais de 50% aí, de renovação da Câmara, também do Senado. Muitas figuras, muitas personalidades muito conhecidas do meio da política não foram reeleitas. Né, e nós tivemos também um maior índice de deputados jovens eleitos também. E também, obviamente, de mulheres, crescimento aí, né, dessa representação feminina.
A Bia Kicis teve 86.415 votos.
Pois é, deputada eleita Bia Kicis, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Alô, deputada?
Alô, deputada, tá me ouvindo?
Alô, bom dia.
Ah, perfeito, agora sim, ouvindo a senhora perfeitamente. Como é que vai, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Maravilha. Bom, a senhora representa aí o que a imprensa normalmente chama de ala conservadora na luta pelos valores da família tradicional. A que a senhora atribui o crescimento desse segmento na política, especialmente considerando a eleição do deputado Jair Bolsonaro para a presidência e também o crescimento, né, da ala conservadora dentro do Congresso com, por exemplo, o PSL, que é o partido do presidente eleito, fazendo aí a segunda maior bancada da Câmara? Como é que a senhora avalia esse cenário político?
Olha, eu entendo que o povo brasileiro é um povo conservador e que cansou das falácias da esquerda, que tomou para si as virtudes, como se a esquerda fosse solidária, cuidasse do povo, e a direita fosse um bando de pessoas capitalistas, que não se importassem com ninguém. Eu acho que a história tem provado que isso não corresponde à verdade. O povo brasileiro se sentiu aviltado com o avanço dessa política, dessa agenda progressista, que quer destruir os valores das famílias, impor ideologia de gênero nas escolas, a doutrinação marxista. Então, eu creio que eu, por exemplo, como mãe de família, filha com sobrinhos pequenos, você não quer ver as crianças sendo doutrinadas e até mesmo jogadas contra os próprios pais. O povo cansou dessas falácias.
E por conta da formação jurídica da senhora, a senhora tem interesse, ao chegar aqui na Câmara, de integrar a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, deputada?
Perfeitamente. Eu creio que nessa Comissão de Constituição e Justiça eu posso dar uma grande contribuição para o país, para o governo eleito pelo povo, exatamente por conta da minha formação jurídica. Na Comissão de Constituição e Justiça passam todos os projetos, passam os principais projetos. Exato. É preciso que haja uma pessoa capaz de identificar as questões jurídicas, legais, de constitucionalidade, para dar um bom andamento a esse projeto.
Agora, a escolha para as comissões depende muito dos partidos, né? E a senhora entrou para a Câmara com um partido que não tem representatividade, PRP. A senhora pretende deixar a legenda para se filiar ao PSL do presidente eleito Jair Bolsonaro?
Perfeitamente. É bom explicar isso aos ouvintes da rádio, que, na verdade, eu me filiei ao PSL em dezembro do ano passado, a pedido até da equipe do presidente Jair Bolsonaro, e fui até para a Executiva Nacional. Mas o PSL do Distrito Federal teve problemas. Não apoiou os candidatos do Jair Bolsonaro, não apoiou o general Paulo Chagas para governador, e por isso, por orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro, eu saí do PSL e fui para o PRP. Como o meu partido, o PRP, não alcançou a cláusula de desempenho, eu agora fico livre, né? Eu tenho a faculdade de escolher um outro partido. Então eu retorno à casa, que seria aí o PSL.
Uhum. Deputada, a senhora afirmou uma das suas bandeiras que, como eu disse até na introdução dessa entrevista, que vai representar a mulher que não se sente representada, não se vê representada por boa parte das parlamentares que a gente tem aqui na casa. Que mulher é essa que a senhora pretende representar?
Eu represento a mulher comum. A mulher que não vive em busca de ideologia, a mulher que vive o dia a dia, que trabalha, que cria os filhos, que tem sacrifício, dificuldade, que batalha na vida, que tem talento, que quer crescer, se desenvolver, sem querer depender do Estado ou sem querer depender de políticas públicas que vão até contra a família. Então, é a mulher simples, a mulher brasileira, a mulher honesta, a mulher que trabalha, que quer educar seus filhos e cuida da sua família, e principalmente que quer ver seus filhos em segurança. A mulher que não suporta que os filhos saiam de casa e fiquem com aquela sensação de insegurança, não sabe se os filhos vão chegar bem em casa, de volta, se vão ser vítima de bala perdida, de sequestro, relâmpago, de latrocínio. Essa mulher. A mulher de bem, a mulher íntegra, honesta, trabalhadora.
E a senhora também defende mudanças na lei de execuções penais, né? Na sua avaliação, deputada Bia Kicis, o que precisa mudar?
Precisa mudar muita coisa. Precisa mudar principalmente o que está por trás da lei, né? Que foi essa agenda progressista de desencarceramento, que quer botar bandido na rua, que tem pena de vagabundo, que fica culpando a sociedade pela criminalidade dos outros. Então, o que acontece? Nós precisamos acabar com os saidões, nós precisamos enrijecer o sistema de penas. Quando uma pessoa for condenada a 10 anos, que fique 10 anos na cadeia, que pague pelo seu crime e depois que esteja livre para retornar ao seio da sociedade. Então, acabar com o saidão, mudar o regime de progressão, não faz sentido no mundo inteiro. Quando uma pessoa é condenada a uma pena, ela cumpre aquela pena. Não faz sentido alguém ser condenado a 20 anos, cumprir um sexto da pena e estar livre para voltar para a rua, para voltar a delinquir. É essa sensação de impunidade que alimenta o crime no Brasil.
Agora, a gente tem um sistema prisional no Brasil que né, a senhora te convide que é bastante cruel no ponto de vista de, por exemplo, de superlotação. Muitos presídios que têm capacidade, têm às vezes o dobro do número de presos que o presídio suporta. Para que haja de fato uma recuperação, né? Para aquele indivíduo ser recuperado, voltar ao seio da sociedade, como a senhora disse, de maneira a ser, né? A ter se regenerado e mudar de vida, ele precisaria de um sistema que de fato o corrigisse, né? Como é que a senhora pensa essa questão? Quer dizer, o que precisa ser feito no país para que o sistema prisional, de fato, seja um sistema para reintegrar o indivíduo à sociedade, ao invés do que muitas vezes acontece que o sujeito fica na cadeia, acaba, por exemplo, a pessoa que cometeu o crime de menor potencial acaba aprendendo coisas mais graves e quando sai, sai pior do que entrou. Quer dizer, como resolver essa questão na sua avaliação?
Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que cruel é você ser um cidadão de bem honesto, honrado, trabalhador, pagador de impostos, cumpridor de seus deveres e você está à mercê da bandidagem, né, à mercê de ser morto, assaltado e tudo mais. Você tem razão quando diz que o sistema ele não comporta, né, a quantidade de pessoas presas, encarceradas. Mas por que isso acontece? Porque há muito tempo que não se constroem presídios. Há muito tempo que se trabalha com essa ideia de desencarceramento, que o bandido é uma vítima da sociedade. se o Estado passar a fazer o seu papel de cuidar da sociedade, tutelar as pessoas de bem e construir novos presídios para dar um mínimo de dignidade para a pessoa que é presa, isso tudo vai melhorar. Então, mas eu quero dizer o seguinte, na minha visão e na visão da sociedade que votou no Jair Bolsonaro, que votou na Bia Kicis, a sociedade que não está preocupada em ideologias progressistas, quer simplesmente viver a vida em paz, na nossa visão, a primeira função dela é retirar da sociedade aquela pessoa que comete crimes, que está ameaçando a nossa vida e dos nossos familiares. Então, a primeira coisa é tirar essa pessoa do convívio. Depois a gente pensa o que fazer com essa pessoa, recuperá-la. E tem muitos que não são recuperáveis, viu? Tem pessoas que, quando são soltas, elas simplesmente voltam a delinquir, não importa o que você faça com ela, porque elas têm essa compulsão, são pessoas que são psicopatas, que não têm sentimento de culpa. Muitos desses encarcerados são assim. Mas é claro que existem pessoas que só precisam de uma chance. Então, para essas pessoas, tão logo se começa a diminuir a violência nas ruas, primeiro nós temos que pensar em quem não cometeu crime. Depois vamos pensar em ajudar aqueles que cometeram e podem se recuperar. Então, nesse caso, essas pessoas deverão ter uma condição mais digna. Obviamente, aquelas pessoas que cometeram crimes sem violência, outro tipo de crime, né, mas que não coloca em risco a vida e o patrimônio das pessoas, então essas pessoas elas poderão ter uma oportunidade para voltar à sociedade.
Agora, a senhora, dois temas que eu sei que também a senhora tem uma posição bastante definida a respeito deles são que é a questão do desarmamento, quer dizer, a revisão do Estatuto do Desarmamento e a questão também da maioridade penal. Como é que a senhora se coloca aí a respeito desses dois temas?
Bom, eu me coloco como a maioria da população brasileira, né? O brasileiro votou num plebiscito, 65% escolheu, disse não ao Estatuto do Desarmamento. Mas o governo totalitário do PT foi lá e passou por cima da vontade do povo e nos impingiu esse Estatuto do Desarmamento, que nunca diminuiu a criminalidade. Então vem as falácias dizendo, mas o cidadão com a arma ele vai sair por aí atirando. Isso é mentira, porque antes do Estatuto o Brasil não era um faroeste, não era um campo de bang-bang, nunca foi. Simplesmente o que o Estatuto do Desarmamento impede que as pessoas se defendam quando atacadas. Nós queremos ter direito a termos arma para nos defendermos, não é para sair por aí atirando em ninguém, porque quem faz isso é marginal. Então o marginal não precisa que a lei permita a posse de arma, o porte de arma. O marginal usa a arma de qualquer forma. A lei pode proibir ele a usar. Então é a pessoa de bem, é o cidadão de bem que foi impedido de se defender e defender a sua família. Quanto à maioridade penal, eu acho que o Brasil, com muito atraso já, precisa reduzir a maioridade penal. Eu ainda defendo a redução para os 16 anos, mas estou aberta a outras discussões. Muitas pessoas têm falado para mim, Bia, 16 ainda é muito alto. Eu acho que gostaria até de ouvir mais a população, mas os 16 anos são o mínimo que o Brasil pode fazer para retirar os menores que estão aí cometendo crimes bárbaros e são inclusive usados por pessoas maiores de idade para ficarem impunes. Detalhe, né? Aos 16 anos, o Estado entende que uma pessoa pode votar, pode escolher até mesmo o presidente da República, deputados, senadores, governador. Como é que essa pessoa pode ser considerada incapaz de responder pelos próprios atos? Isso é um absurdo.
Agora, todos esses temas são bem polêmicos, né, deputada Bia Kicis, né? E é claro que muita conversa vai ser necessária aqui no plenário da Câmara, né? A senhora, inclusive, já afirmou que o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, não vai ser o salvador da pátria e que vai ser preciso a união dos partidos da base governista para dar sustentabilidade que ele possa, então, aprovar, né, propostas como essa. Qual a expectativa da senhora nos embates com a oposição que certamente, né, virão na próxima legislatura?
Olha, eu sou uma pessoa do diálogo, eu tenho posições firmes, mas eu não sou uma pessoa radical. Eu sou uma pessoa do diálogo e eu respeito muito o poder legislativo porque eu respeito o povo brasileiro. E o Poder Legislativo é a casa do povo. Então, todo debate é muito bem-vindo no Congresso Nacional. O que não pode haver é um juiz, um ministro supremo, mudar o entendimento do Congresso, que é a vontade do povo, numa canetada, está interpretando a Constituição e a lei contra o que foi decidido no Congresso Nacional. Uhum. Então, eu sou total, francamente, a favor do debate, inclusive do debate apaixonado, que cada um defenda uma parcela da sociedade, que tem aquele pensamento. As minorias devem ser respeitadas, e, aliás, a democracia é exatamente isso. É o sistema em que a minoria é respeitada, mas o que prevalece é a vontade da maioria.
Agora, nós tivemos uma renovação bastante grande no Congresso Nacional e na Câmara e no Senado. A que a senhora atribui isso? Como é que a senhora avalia essa renovação que a gente passou, que a gente tem aí no Congresso Nacional? A população realmente se cansou das figuras políticas mais tradicionais do que a gente tinha?
A população cansou da mentira. A população cansou do mimimi. A população cansou de um governo que, com o discurso de cuidar do povo, está, na verdade, roubando o povo, roubando a saúde, roubando a educação, roubando os valores do povo. Então, a população deu um basta, a população acordou. Como disse o professor Olavo de Carvalho, que se declarou como não sendo nem de direita nem de esquerda, eu achei muito bonita essa entrevista do professor. Ele disse o seguinte: o que eu lutei foi para que houvesse uma direita no Brasil, porque há muito tempo que só existe governo de esquerda. PT, PSDB, é a esquerda se alternando no poder entre eles mesmos. Está na hora da direita ocupar espaço. Então é isso, democracia é isso, é alternância de poder. Eu espero que agora realmente a gente ocupe espaço. Não vai ser fácil, porque as instituições foram tomadas, a esquerda está totalmente está espalhada por todas as instituições, por todos os cantos do Brasil, mas o povo se cansou. Então está na hora de nós ocuparmos espaço para que possa existir finalmente no Brasil a democracia.
Muito bem, procuradora aposentada Bia Kicis, eleita deputada federal pelo Distrito Federal, chegando aqui à Câmara a partir de 1º de fevereiro de 2019. Deputada eleita Bia Kicis, muito obrigado aí por participar do nosso programa, por expor as suas ideias, suas bandeiras, e vamos certamente, como fazemos, né, com todos os parlamentares, acompanhar, né, o seu trabalho e os órgãos de comunicação da casa estão sempre aí à disposição de todos os parlamentares para a divulgação das suas ideias, para a divulgação dos seus projetos, das suas propostas, e estando na Câmara, o anexo 4, que é o anexo dos gabinetes, da maioria dos gabinetes, fica aqui, e a rádio fica no subsolo. É só aparecer para tomar um café que nós estamos por aqui, viu?
Muito obrigada, um ótimo dia, bom trabalho a todos.
Obrigado, doutora.